Sociais sobre a produção de biodiesel a partir do Dendê será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça. O projeto que permite ao juiz decretar divórcio de forma imediata, mesmo com disputa sobre bens, foi aprovado pela Câmara e seguiu para análise do Senado. Entenda a mudança com a repórter Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial, mesmo que haja disputa por bens ou discordância de uma das partes. A proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, altera o Código de Processo Civil. Hoje, quando uma pessoa entra na justiça pedindo a separação, o outro cônjuge precisa ser comunicado oficialmente antes da decisão do juiz. Pelo projeto, o magistrado poderá decretar o divórcio logo no início do processo. A outra parte será avisada oficialmente depois e poderá recorrer. Na prática, isso significa que o fim do casamento poderá ser reconhecido mais rapidamente pela justiça, enquanto outras questões do processo, como divisão de bens, pensão ou guarda de filhos, continuam sendo analisadas. Segundo a autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida busca tornar mais rápida a dissolução do casamento e evitar conflitos prolongados entre os cônjuges.
Porque às vezes o casal continua sem se divorciar, impede que uma nova família seja constituída, ou pior, vira uma grande chantagem entre cônjuges que não é saudável, especialmente para as crianças.
Segundo especialistas, a mudança acompanha entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação do divórcio de forma antecipada em determinadas situações. A especialista em direito constitucional, Adriane Folt, explica que hoje a separação do matrimônio depende apenas da vontade de um dos cônjuges.
Podendo então o divórcio ser decretado de forma direta e imediata, sem a anuência da outra parte, sem a sua concordância.
O projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial segue para análise do Senado, se não houver recurso para análise no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Meio ambiente.
Proposta impede punição de dono de imóvel rural com incêndio involuntário. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como está a análise do projeto na Câmara.
As comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que isenta de sanção ou embargo o dono de imóvel rural que tenha ocorrido incêndio involuntário. A proposta do deputado Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, altera a lei que criou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo a fim de proteger o proprietário rural nos casos de queimada na vegetação nativa sem intenção nem negligência. Relator na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica a situação em que ocorrerá a isenção de punição ao proprietário rural.
Se um proprietário de uma área for atingido por um incêndio que começou numa área vizinha, a legislação pode ter uma interpretação hoje que coloca ele no mesmo grau de responsabilização. Então, o que o deputado Moschini fez, e por isso é meritório o projeto dele, é de deixar muito claro de que aquele proprietário vizinho que foi atingido por um incêndio que não tem a responsabilidade, não venha a ter esta responsabilidade.
Nilton Tato fez ajustes pontuais no texto.
E o que a gente fez foi deixar mais explícito para que isso não venha causar algum dano, algum prejuízo, porque não é justo que um proprietário assuma dano de um crime que tenha acontecido em outra área e não na dele.
Falta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para a proposta ser encaminhada diretamente para a análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
Comissão aprova projeto que institui auxílio para cuidador familiar. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que institui auxílio financeiro de R$ 600 para cuidadores não remunerados de pessoas idosas ou com deficiência. Pelo texto, terá direito ao benefício cuidadores da família que residam na mesma casa de quem recebe o cuidado. O cuidador familiar também não poderá poderá ter trabalho formal remunerado quem peça o cuidado. Além disso, deve estar com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único, e a renda mensal de cada integrante da família não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Hoje, esse valor equivale a R$ 425. O relator, deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, ressaltou que em 2024 entrou em vigor a Política Nacional de Cuidados prevista em lei. Segundo explica, a norma estabelece diretrizes para profissionalização e apoio a cuidadores, além de reconhecer o cuidado como dimensão fundamental da proteção social. No entanto, a legislação não prevê compensação financeira para situações em que familiares assumem a tarefa de cuidar de um parente de forma integral e permanente. Na opinião do deputado, a remuneração por esse trabalho vai melhorar, inclusive, o bem-estar de idosos e de pessoas com deficiência.
Projeto que irá beneficiar, dar atenção àquelas pessoas da família que cuidam dos seus familiares por necessidade. As pessoas idosas, pessoa com deficiência que não tem condições de pagar a um cuidador, esse cuidador da família que está dando essa atenção irá ter o auxílio de R$ 600 para a sua sobrevivência, mas também para cuidar com atenção, com cuidado, com zelo que verdadeiramente merece a pessoa idosa e a pessoa com deficiência.
Ainda de acordo com o texto aprovado, o auxílio financeiro ao cuidador não remunerado poderá ser recebido mesmo por quem já conta com outros benefícios de programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Entretanto, a soma dos valores recebidos não pode ultrapassar um salário mínimo. Os cuidadores de famílias em que a renda de cada integrante seja maior que um quarto do salário mínimo poderão receber a metade do auxílio financeiro, no valor de R$ 300, por até 24 meses. A proposta que institui o auxílio para o cuidador familiar ainda será analisada pelas comissões de Previdência e Assistência Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Habitação.
Comissão aprova projeto que beneficia mulheres com medidas protetivas no Minha Casa Minha Vida. A repórter é Silvia Munhato.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que altera as regras do programa Minha Casa Minha Vida para beneficiar mulheres sob medida protetiva. Pelo texto, essas mulheres poderão financiar um imóvel pelo programa, mesmo que já possuam outra casa ou tenham recebido subsídios habitacionais anteriormente, condições que normalmente impediriam o acesso ao benefício. A proposta original focava no financiamento de reformas de segurança nas residências atuais das vítimas. O texto aprovado é o relatório da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que permite a compra de novas unidades. Segundo ela, a prioridade deve ser a retirada da vítima do local de risco.
Aquela situação dessa mulher vai permitir com que ela acesse de forma emergencial as políticas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante porque a gente está vendo um crescimento da violência contra as mulheres e um crescimento brutal.
O projeto que beneficia mulheres sob medida protetiva dentro do Minha Casa Minha Vida será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Avança na Câmara projeto que permite a substituição das lâmpadas originais dos faróis dos veículos por modelos de LED. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou um projeto que permite a substituição das lâmpadas originais dos faróis por modelos de LED, independentemente da idade do veículo. Atualmente, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, proíbe a troca em carros que não foram projetados para esse tipo de tecnologia. Pelo texto aprovado, a substituição será permitida desde que as lâmpadas tenham certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia,
o Inmetro, e que a instalação siga os padrões de segurança e regulagem definidos pelo próprio CONTRAN. O relator da proposta, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirmou que o objetivo é ajudar principalmente proprietários de veículos mais antigos que hoje enfrentam dificuldades para encontrar peças compatíveis. Ele destacou que os benefícios do uso de LED podem trazer mais eficiência, durabilidade e sustentabilidade.
Você às vezes está viajando, queima uma lâmpada. Você chega num lugar, não tem lâmpada normal, o cara só tem lâmpada de LED. Você coloca, porque você não pode andar no escuro. Quando a polícia te para, você é multado por isso. E ele pode reter o seu veículo. Então o que nós estamos fazendo hoje é dando clareza a isso. Caminhão, ele pode ser feita a transferência de lâmpadas comuns para lâmpadas de LEDs, que além de ser mais eficaz, inclusive na iluminação, são lâmpadas que consomem menos energia. Então a gente está ajudando em vários sentidos. Primeiro, na sustentabilidade e também na visão do caminhoneiro, que é tão importante no nosso transporte.
A proposta que altera as regras atuais do CONTRAN sobre o uso de lâmpadas de LED em veículos segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Projeto amplia recursos de acessibilidade na internet, em transmissões de vídeo e em jogos eletrônicos. A repórter Daniele Lessa nos traz quais as medidas.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia os recursos de acessibilidade na internet e em jogos eletrônicos para pessoas com deficiência. A proposta é da deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, e altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para garantir mais inclusão no ambiente digital. Entre as medidas previstas, o projeto estabelece que empresas de jogos eletrônicos devem garantir, na medida do possível, o acesso de pessoas com deficiência. O texto aprovado também prevê que transmissões de vídeo pela internet, inclusive videoconferências, ofereçam legendas em tempo real, janela com intérprete de Libras e opção de áudio com audiodescrição. Além disso, serviços de streaming e de distribuição de conteúdos audiovisuais na internet deverão apresentar planos de ação para implantar os requisitos de acessibilidade, com prazo de adaptação de até 10 anos. O relator na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, destacou o impacto social da medida.
Olha, eu creio que não vai ter nenhuma resistência, porque essa pauta é justa. Nós estamos falando aí entre 7,3% a 8,9% da população que tem deficiência, muitos deles deficiência visual. Precisavam fazer esse regulamento até para a indústria ter base legal para poder prover. Certamente vai se tornar uma legislação aí há muito tempo esperada por esse grupo da população.
Segundo o relator, a proposta cria uma base legal importante para que empresas e plataformas digitais ampliem a oferta de recursos acessíveis, reduzindo barreiras ainda existentes no ambiente digital. O projeto que amplia recursos de acessibilidade na internet, em transmissões de vídeo e em jogos eletrônicos, será analisado agora pelas comissões de comunicação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Avança na Câmara a proposta que muda a LDB para exigir das escolas a definição de uma estratégia de prevenção de acidentes e doenças. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou projeto que exige estratégia nas escolas para prevenção de acidentes e doenças. A proposta altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já prevê ações contra as drogas. A relatora na comissão, deputada Socorro Nery, do PP do Acre, manteve as mudanças feitas na Comissão de Educação. A versão original previa a criação nas escolas de comissões internas para prevenção de acidentes, doenças e violência. Mas o entendimento foi o de que as escolas devem ter autonomia para tomar as providências que acharem mais oportunas para cumprir suas responsabilidades.
Nós observamos que durante a pandemia de Covid-19, a escola passou a ser um espaço muito importante. Não apenas porque ali também pode se disseminar muito rapidamente vírus, doenças, mas também como um espaço que pode e deve atuar na busca de novos comportamentos, novas atitudes, novos valores. Cuidando devidamente da infraestrutura, dos brinquedos, do parque, da carteira escolar, portanto, olhando para todo o ambiente escolar e fazendo a devida prevenção para evitar acidentes e violências a crianças e adolescentes nesse ambiente.
O projeto foi apresentado pelo deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, e ainda vai passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A proposta, em princípio, não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou projeto que garante o uso de elementos culturais e espirituais em espaços públicos e privados. A repórter é Sofia Peçanha.
A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante o direito ao uso de elementos culturais e espirituais por povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e grupos de matriz afro-brasileira em espaços públicos e privados de uso coletivo. A proposta, apresentada pela deputada Célia Chacrabá, do PSOL de Minas Gerais, estabelece que itens como cocares, turbantes, tranças, vestes rituais, maracás e outros adornos simbólicos possam ser utilizados sem que isso resulte em restrição de acesso, constrangimento ou qualquer forma de discriminação. Durante a votação da comissão, a autora evidenciou a necessidade de proteger a diversidade cultural brasileira.
Mas dizer que a nossa identidade é a nossa principal vestimenta, as pessoas compram calça, tiram calça, compram paletó de todas as cores, isso não muda a estética das pessoas. Ao mesmo tempo, isso é uma pressão monocultural. A nossa cultura na fotografia é expressão, porque as pessoas, por muitas vezes, a gente tem medo quando a gente perde uma identidade no aeroporto, quando perde uma identidade no meio do caminho. Eu tenho medo mesmo é de perder a nossa identidade ancestral, porque esse sim é o nosso principal documento.
O projeto reforça direitos já previstos na Constituição, como a liberdade de crença, a livre expressão cultural e a dignidade da pessoa humana, além de responder a casos de discriminação. Em seu parecer, o relator, o deputado Rimonte, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a proposição contribui para o fortalecimento da proteção jurídica dessas manifestações ao explicitar garantias e induzir mudanças institucionais necessárias à prevenção de violações de direitos. A deputada Duda Salabert, do PSOL de Minas Gerais, concordou com o parecer do relator e acrescentou que o projeto garante o direito de existir no espaço público.
A cidade é um espaço de disputa simbólica, disputa cultural e disputa humanitária. Então, se os indígenas não podem ocupar os espaços com suas vestimentas, com a sua tradição, a cidade está dizendo que os indígenas não podem ocupar aquele espaço. Então, é um projeto sobre democracia, é um projeto sobre o direito à cidade.
O texto proíbe a discriminação em locais como aeroportos, escolas, hospitais, repartições públicas e estabelecimentos comerciais, além de prever que órgãos públicos e empresas prestadoras de serviços adotem medidas de capacitação de seus agentes para promover o respeito à diversidade cultural e étnica. O projeto vai ser analisado ainda pelas comissões da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais e de Constituição e Justiça. Em princípio, não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Paula Bittar e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Atenção, emissoras, componentes da rede Tatiaia, para o top de 5 segundos. Sindicalismo, combativo, cidadão, ético, inovador. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Só a KTO dá até R$50 em aposta grátis para você palpitar com mais confiança. Fez sua aposta e acertou, o prêmio é seu para sacar na hora. Não acertou? Nem esquenta. A KTO te dá até R$50 em aposta grátis para tentar de novo. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança e curta a chance extra onde e quando quiser. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024.
Tem uma coisa que a Prefeitura de BH entende muito bem: trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramenha também está entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais: as obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da Prefeitura que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Atenção, emissoras, componentes da Rede Tatiaia, para o top de 5 segundos. Sindicalismo, combativo, cidadão, ético, inovador. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
A jogada de efeito, o lance perfeito, o grito de
gol.
Para o Rádio de Minas, os caminhos de todos os continentes, no ar, Jornada Esportiva na Itatiaia, é hoje, é Campeonato Brasileiro, é a Reação Celeste, 21ª rodada no Brasileirão, a temperatura aqui em Curitiba, na casa de 12 graus, sensação de 11. Vento forte, muito frio, mas já já a chapa esquenta em campo. É a Raposa no Pedaço, o Cruzeiro, que comemora hoje 50 anos da conquista de sua primeira Libertadores, de histórico. E para coroar essa data mais que especial, que vem a vitória contra o Coritiba. Aqui no Couto Pereira, 9:30, a bola rola, o pontapé inicial, e a Itatiaia conta tudo para você no radinho, no aplicativo, na rede Tassat, no YouTube. É a Itatiaia cada vez mais digital. O torcedor celeste marca a presença. O torcedor do Cabuloso à direita da cabine da Itatiaia, cantando, agitando e acreditando nessa vitória, na recuperação do Campeonato Brasileiro. É pra botar pressão, é pra cima, é pra mostrar sua força, Cabuloso. Cruzeiro e Coritiba, já já a bola rola no sul do Brasil. E pro esquenta, ele tá chegando. Ele é nosso!
Jogando pra cima, galera! Muito boa noite, é nosso, narrador que é nosso, Hugo Sérgio. Muito boa noite pra você, torcedora, torcedor, ligados na Itatiaia. São 8 horas com mais 36 minutos. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva. Campeonato Brasileiro em destaque. Eu quero te convidar a nos acompanhar nessa transmissão. Claro, como disse o Sérgio, no YouTube você assiste Itatiaia Esporte ao vivo. Se inscreva, deixa o seu like. A assista a nossa transmissão no YouTube. Você também pode nos acompanhar no aplicativo da Itatiaia no seu celular, no site itatiaiasport.com.br. Alô, você no interior do estado, na rede Itasat. Alô, Valadares, Rádio Mundo Melhor, 93,5 FM. Alô, Rádio Clube, 98,5 FM, para toda a região de Inhapim. Alô, alô, Aimorés, Rádio Nova Onda, 96,3 FM. Alô, Piranga, na tradicional rádio Difusora, 90,5 FM. Alô, você em Ponte Nova, Rádio Ponte Nova, 89,7 FM em Ponte Nova. É a rede Itasat, ligando Minas de ponta a ponta. E claro, você da capital, da região metropolitana, no AM, no FM, você no trânsito, tá rodando, levando a Itatiaia. Muito obrigado por essa carona. Vamos juntos com o pré-jogo de Coritiba e Cruzeiro, num oferecimento de KTO. Bora palpitar, se divertir com KTO, proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/24. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Vamos, vamos, Cruzeiro!
Convidada para entrar na corrente positiva pelo Cruzeiro. Ô Cruzeiro, bora buscar a vitória longe de Belo Horizonte. Ô Cruzeiro, um tantão de gente aí no Couto Pereira para te apoiar, e mais um tantão, milhões e milhões torcendo por você, Cruzeiro, botando fé em você, Cruzeiro. Então, Cruzeirão cabuloso, então, Cruzeirão, pra cima dele, Zero. Diário do Cruzeiro, a escalação celeste, Arthur Jorge e os seus titulares. Quem começa o jogão na fria Curitiba? Vestiário do Cruzeiro, estádio Major Antônio Couto Pereira. Lá está o repórter Emerson Pancieri, sempre lado a lado com o Cruzeirão. A escalação do Cruzeiro. Um abraço, boa noite. Chega mais, Panci.
Chego sim, Tiagão. Um abraço pra você. Boa noite. Boa noite, seu nome, seu bairro. Boa noite, Nação Celeste. Todo mundo que tá ligado na Itatiaia pra mais uma grande jornada esportiva da Itatiaia. O Cruzeiro do técnico Arthur Jorge tem uma novidade, hein? Felipe Moraes. Tá com personalidade, hein, garoto? Fez gol no defensor e hoje começa a partida como titular. Cria da toca. Impressionante, hein? A estrela do garoto Felipe Moraes, já no duelo com o defensor, marcou no segundo tempo. Fez a alegria da nação. Fez a nação ter uma esperança neste jovem jogador que recentemente chamou a atenção também do futebol europeu, do futebol inglês, e foi escolhido pelo técnico Arthur Jorge. Tem novidade na direita também, o William para começar o jogo, o Will da Latera, o meio campo, a presença do Gerson e do Matheus Pereira, MP10 e Coringa, e o Arroio escolhido para começar também no setor ofensivo. Sendo assim, 8 horas 40 minutos, eu quero ouvir, em um dia tão especial, em um dia de 50 anos da primeira liberta, da primeira conquista da América, da primeira conquista da Libertadores da América, um dia especial na Itatiaia, eu quero ouvir esse hino maravilhoso, o hino do Cruzeirão mais lindo do mundo.
Cruzeiro, querido, da forma que tu jamais vencido. Eu vivo cheio de vaidade, pois na verdade
realidade é um grande campeão e vai a campo com 81 Otávio, goleiro celeste, a 12 Edu William, lateral direito do time estrelado, a zaga 15 Fabrício Bruno, 34 Jonathan Jesus e o lateral esquerdo é o Gabriel Rojas. Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas. No meio campo, 29 Lucas Romero, capitão da equipe celeste. 8 Gerson, camisa 10, Matheus Pereira, Romero Pero, o Coringa e o MP10. Na frente, 38 Felipe Moraes. Brilha, cria, brilha. Felipe Moraes com a 38, 99 Arroio, a 19 é do Caio Jorge, Felipe Moraes, Arroio, KJ19, este é o Cruzeirão do Arthur Jorge, em nome de KTO, proibido para menores de 18 anos, portaria 2093-2024, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade, ó o Cruzeirão aí na área, seu nome e seu bairro.
E que surpresa, hein? Olha aí o Cruzeiro, Felipe Moraes, novidade no Cruzeiro, de Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Rojas, Romero, Gerson, MP10, Felipe Moraes, Arroio e Caio Jorge, o KJ, o Cruzeiro do técnico Arthur Jorge. E você, torcedor, gostou da escalação? Tá botando o pé no Cruzeiro? Eu quero ouvir a galera. Alô, torcida do Cruzeiro, eu quero te ouvir na Itatiaia já já, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Você manda o seu áudio, me conta seu nome, seu bairro, sua cidade, seu país, de onde você está acompanhando a transmissão da Itatiaia. Responde a pergunta, seu nome, seu bairro, se identifica e me conta o que você achou da escalação, hein? O que você está esperando do Cruzeiro para hoje com essa novidade? Já já eu quero saber mais do Pansieri sobre o Felipe Moraes, a grande novidade, a notícia hoje pro jogão dessa noite. Vamos ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, que vai alargar todos os viadutos do Novo Anel. A obra do primeiro viaduto da Via Expressa já começou. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. WhatsApp, seu nome e seu bairro. Hoje tem seu nome e seu bairro. 99651-9657.
Amigo cheio de vaidade, pois a realidade é o grande campeão.
Sindicato que é a cara do trabalhador. Vamos com as informações do adversário, dono da casa, para quem tá no YouTube, as imagens do lado externo, reformado, bonito, tradicional, histórico, estádio Couto Pereira, o antigo Alto da Glória, lá em Curitiba, na capital paranaense. Quem acompanha o adversário do Cruzeiro é o Rubens Júnior. Ô Curitiba, ô Coxa, hoje não, Coxa, ô Coxa Branca, hoje não, Curitiba. As informações da equipe Coxa Branca com o repórter Rubens Júnior. Um abraço, boa noite. Chega mais, Rubinho.
Chego sim, Thiago. Um abraço pra você, boa noite. Alô, meus amigos e minhas amigas em todas as suas emoções do futebol aqui no Padrão Itatiaia. E Thiago Reis, o Coxa que teve no ano passado acesso de volta à Série A, chega em dezembro de 25. O técnico Fernando Seabra, o reencontro, mais um agora contra o Cruzeiro, que foi muito importante na sua formação como técnico, o seu primeiro time também principal. O Fernando Seabra na corda bamba pelo início da temporada. Por exemplo, na semifinal do Campeonato Paranaense, acaba sendo eliminado para o Operário, na Copa do Brasil, eliminado para o Santos, apostando no brasileiro, onde tem números razoáveis, onde tem 27 pontos em 30 jogos. O Fernando Seabra tem 11 vitórias, 9 empates, 9 derrotas e 10 empates. E para o jogo de hoje, conta com a volta do goleiro Pedro Morisco, ficou de fora desde fevereiro, é sempre o goleiro titular, a liderança no Coxa, e passou por um procedimento cirúrgico no ombro, está de volta. 23 jogos sem vencer na competição. Depois da parada para a Copa, teve empate contra o Bragantino e derrota para o Palmeiras. E antes da parada, ainda uma derrota para o Flamengo. Olha o Coxa para o jogo do técnico Fernando Seabra, definido e escalado para quinta-feira. Boa da Itatiaia.
Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol, clareando com seus raios verde e branco.
É o Coxa, definido para a grande audiência da Itatiaia. Pedro Morisco, número 1. Tinga, pela direita, número 2. Thiago, número 23. Jaci tem a 55. Bruno Melo, número 26. O meu campo, o Thiago Santos, 21. A sua experiência passou aí pelo América, pelo Palmeiras, pelo Fluminense, pelo Grêmio. Também o colombiano Sebastián Gómez cumpriu suspensão e está de volta, número 19. Josué, número 10. O ataque tem Lucas Ronier, é um jovem, apenas 21 anos, vem dando o que falar na temporada e também pela formação de base no Coritiba, que agora não pode fazer transferência para outro clube aqui do Brasil, porque já completou os 13 jogos com o Breno Lopes, Belo Horizontino, 77, 8 gols, artilheiro do Coxa no Campeonato Brasileiro. E o Pedro Rocha, o outro atacante, passou pelo Cruzeiro, número 22, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. É o Coxa que nesse momento, Thiago Reis, vai se encaminhando para o trabalho de aquecimento. E a Itatiaia já trazia, né, na sua programação sobre como o técnico Fernando Seabra vai alterando a equipe de jogo para jogo, o que dá aquela pressão, mas a manutenção com relação aos últimos jogos, informando KTO, proibido para menores de 18 anos, portaria SPAMF 2093-2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade, Thiago.
Escalado Curitiba, Rubens Júnior, Coxa, ô Curitiba, hoje não, Coxa, hoje não, vamos dar aquela secada aí, né? Já joga aquele peso aí do Curitiba, hoje não, Coxa.
Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol.
Hoje não tem sol, não. Hoje é noite, é dia do Cruzeiro do Sul, é das estrelas brilharem, Coxa. Hoje não tem sol não, Curitiba, é noite. Hoje não, Coxa, hoje não, Curitiba. Eu sou muito mais o Cruzeirão, então, Cruzeirão cabuloso, pra cima dele, zero.
Tô com saudade de ver você jogar, onde você for, eu vou te acompanhar, na arquibancada. Todos irão cantar, meu Cruzeiro.
A noite é também de Campeonato Brasileiro com Corinthians e Atlético Paranaense em campo. Nesse momento, segundo tempo em São Paulo, né? O Química Arena 0-0 para Corinthians e Atlético Paranaense. Gente, na Copa Sul-Americana, uma baita zebra. O Grêmio mergulhando numa crise violenta. Grêmio perdeu pro Bolívar. Aí era altitude, era Bolívia, 3-2. E tá perdendo de novo. Aos 47 do segundo tempo, o Bolívar está vencendo o Grêmio em plena arena do Grêmio em Porto Alegre. 1-0 Bolívar. O Grêmio está sendo eliminado dentro de casa, com força máxima, com todo o seu investimento. O Grêmio está perdendo para o Bolívar. 1-0, mais um brasileiro caindo na Copa Sul-Americana. Uma baita crise no Grêmio. Cobrança muito grande em Porto Alegre. O Grêmio eliminado da Copa Sul-Americana. Agora, 48 do segundo tempo. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para, hein? Já já, vamos ouvir a galera. Você manda a sua mensagem no 99651-9657. Me conta, hein? De onde você tá acompanhando a nossa jornada? De onde você acompanha a nossa transmissão? Você manda o seu áudio, a gente registra ao vivo, 99651-9657, código de área 31, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, que lançou o projeto Semáforos Inteligentes e Inteligência Artificial para melhorar o trânsito da capital. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo aqui, o trabalho não para. O Emerson Pansieri, vamos voltar com mais uma no vestiário. Já já tem o Ale Oliveira para analisar o jogo. Já já tem Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, sabe tudo, Fabrício. Mas falando de Cruzeiro, essa escalação surpreendente. Eu te confesso que em nenhuma prévia sequer tinha ouvido falar do Felipe. Que novidade é essa? Conta um pouco mais pra gente dessa surpresa, Pansi.
Ô, Tiagão, eu também não esperava. É, a gente tá todo dia no Cruzeiro, não vou mentir. Ah, porque eu tava esperando o Felipe Moraes pra mentir pra audiência da Itatiaia. De jeito nenhum, porque eu não coloquei o Felipe Moraes. Sabemos que o time é definido no hotel, na pré-eleção, e eu não coloquei hora nenhuma. Pra mim era Matheus Henrique ou Marquinhos, levando em consideração o último jogo, né, pra fazer aquela função do Gabriel Peck. Mas é óbvio que eu vou fazer esse raio-x do garoto pra você agora, seu nome, seu bairro. Porque você estava na Copa ainda, transmitimos com imagem na Itatiaia, foi um sábado às 11 horas da manhã, Cruzeiro venceu o Defensor por 2-0. E o Felipe Moraes fez o segundo gol do Cruzeiro na ocasião. Tem apenas 17 anos, nasceu no dia 29 de agosto de 2008, é natural de Conselheiro Lafaiete, tem 1,73m, é destro, atua como meia ofensivo, né? Atua como esse jogador de chegada na frente. Ele chegou ao Cruzeiro ainda criança e é considerado por muitos um dos principais talentos dessa geração de crias da Toca. Passou por todas as categorias de base do Cruzeiro, também já defendeu a seleção sub-17. O próprio Zé Lucas, que foi apresentado anteontem na Toca, falou do Felipe Moraes, que é um amigo que ele tem. Zé Lucas tem 18 anos, o Felipe Moraes tem 17. Ele chama muita atenção, Thiago. É um jogador que tem qualidade técnica, né? Tem uma visão de jogo legal. Ele tem, vendo também jogos do sub-20, do sub-17, ele tem esse um contra um, né? Tem essa personalidade para jogar entre as linhas. São características de quem acompanha o Cruzeiro diariamente, vendo também esses meninos do sub-17, sub-20, como eu faço, eu posso falar, né? Então, estreou recentemente entre os profissionais, marcando aquele gol que eu citei, né, no duelo contra o Defensor, e ele recebe o Thiagão. Vamos ser sinceros, hoje titular, um jogo contra o Coritiba, fora de casa, num jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, num dia histórico, né, o Cruzeiro completando 50 anos da conquista da Copa Libertadores. Eu acredito que é uma das maiores oportunidades da vida desse garoto, né, Thiagão?
Olha, Emerson Pansieri, a gente pede sempre, né, que os treinadores deem oportunidade aos garotos da base, e com 17 anos ganha uma chance fora de casa, um jogo importante, difícil. A gente torce muito que o Felipe passe um grande jogo na sua estreia, né? Antes era amistoso, agora, amigo, valendo 3 pontos, é outra história. Que ele possa fazer um grande jogo e ser mais uma grande joia, mais uma grande revelação da base do Cruzeiro. Ale Oliveira, comentarista Itatiaia, o que você espera do jogo e essa surpresa? A gente pede tanto que a base tenha chance, chegou a hora do garoto Felipe. Ale, um abraço, comentarista Itatiaia, Ale Oliveira, fala aí, Ale.
Ah, um abraço, viu, Tiagão, um abraço pros companheiros e pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu tô também muito surpreso. É claro que a gente sempre fala aqui, né? O treinador vive de apostas, torço muito para que essa dê certo. Em especial quando se trata da molecada da base, que é um trabalho muito bem feito pelo Cruzeiro especificamente e que tem que render frutos. E aí eu não estou falando só de títulos, isso aí a molecada já tem entregue há algum tempo, mas essa transição que tem que ser feita com mais sequência, com mais frequência. E a gente torce muito para que dê certo, principalmente quando vem um garoto da base. Confesso que nas minhas apostas, até pelo que a gente viu do Cruzeiro no último jogo, né, em que, mesmo discordando, o Arthur Jorge ali acabou acreditando em alguns atacantes, meia atacantes mais experientes e que ainda não entregaram tudo o que a gente espera deles, né? O caso do Bruno Rodrigues, por motivo de lesão, já de 2 anos, já inativo praticamente. O Marquinhos, que ainda não vingou. O Wanderson, então, que é um jogador, é aquele tipo de atacante que marca melhor que ataca e que para esse momento do Cruzeiro já não serve mais, serviu em outra ocasião, mas que agora o Cruzeiro ele tem um nível de exigência muito maior, né? O cara, o atacante, ele tem que, claro, tem as suas funções defensivas, mas tem que ferir o adversário, né? E aí, nessas aí também achei que ele pudesse achar um encaixe pro Mateuzinho. Mateuzinho já jogou pelo lado do campo. Enfim, achei que ele fosse dar uma outra saída. Se fosse para colocar a molecada, e a gente cobrou muito isso dele no último jogo, né? Mas cobrou muito dele. Ó, para colocar esses aí que eu citei agora há pouco, pô, é impossível que a molecada não esteja treinando melhor que essa turma. A gente falou muito sobre isso. Confesso que tecnicamente, até para aquele jogo mais plástico, sabe, que mais artístico, que inclusive eu acho mais promissor, eu gosto mais do Juan Lelis. Acho que é um cara mais, sabe, mais talentoso, né? E acho que seria a minha escolha se fosse para colocar um dos moleques. Por que o Felipe Moraes? Porque ele é um destro que vai jogar pelo lado esquerdo, vai escorregar para dentro. E aí ele vai dar a oportunidade, que o Arthur Jorge gosta, do lateral apoiando, chegando ao fundo. E mais, ele vai ter mais funções no momento defensivo, já que o Arroio, embora muito jovem, ainda taticamente é mais cru, né? Então ele vai ter esse suporte defensivo com o Felipe Moraes. Talvez ele não tivesse tanto com o Juan Lelis, por isso a escolha. Então acho que fica mais para esses dois motivos aí, não é? A gente fala muito disso, não é tecnicamente quem é melhor, esse ou aquele, né? Não é aquilo que a gente vê toda vez na rede social, aquele um contra um. Então o Felipe, ele escorrega para dentro, com o pé direito trabalhando muito, ele vai dar esse corredor pro Rojas e vai ajudar mais no momento defensivo. É assim que eu entendo essa aposta do Arthur Jorge. Torço demais, me surpreendeu, esperava outras situações, outro desenho, outro atleta, mas de qualquer forma esse é o objetivo. Vamos torcer para que dê certo, que o Arthur Jorge, que é um cara que sabe muito de futebol, pelo menos ele entendeu isso aí. Eu acho que já é um avanço muito grande. Ele entendeu que aqueles caras que ele colocou no último jogo, o Thiagão, de atacante, que aqueles caras estão cansados, né? Estão cansados. Então, que bom que ele tomou uma providência. Eu esperava outra, mas já tô feliz só dele ter mudado assim, porque a verdade verdadeira, o Thiagão, se você me permite, ele nem precisava ter colocado os caras para saber que não dava. Mas deixa em off, né? Deixa em off. Vamos trabalhar aqui com um positivismo, senão o Fabrício Guerreiro também me dá um carrinho, me dá uma cotovelada aqui e me agride bastante. Mas vamos torcer para que dê certo, e esses foram os motivos pela escolha do Felipe Moraes, viu, Thiagão?
Deixa baixo, hein, Ale, mas é uma tijolada, né, no Wanderson, no Marquinhos, no Bruno Rodrigues. Vai o garoto, Felipe, 17 anos apenas, titular no time do Cruzeiro. Ale Oliveira para KTO, baixa o aplicativo, proibido para menores de 18 anos, para você fazer a sua pezinha. Bora lá, de Cruzeiro, de Curitiba, kto.net.br, portarias PA/MF2093/2024. Tem um aplicativo também, então baixa aí o app. É mais rápido, é fácil. Basta você baixar o aplicativo para se divertir com a KTO. Lembrando sempre, Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro. Quero te ouvir também sobre o jogo e sobre o Felipe. Para quem não sabe, o Fabrício teve uma passagem nas categorias de base do Cruzeiro. Treinou o Felipe, conhece o Felipe. O que você me conta da grande novidade do Cruzeiro para a noite de hoje? O garoto Felipe Moraes, 17 anos. Fabrício, quando você fez a sua estreia no profissional lá no União São João de Araras, você tinha quantos anos, hein? E depois do Corinthians, quantos anos para vestir a primeira camisa pesadona do futebol? Um abraço, ídolo Fabrício Guerreiro. Chega mais, Fabrício.
Fala, Tiagão. Boa noite, Ale. Boa noite ao time Tatiaia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Ô, Tiagão, é uma notícia muito boa, né? Eu fico muito feliz, né, de ver esse menino da base sendo aproveitado aí. Essa escalação causa surpresa, sim. mas é muito satisfatório, sabe, ver o Cruzeiro aproveitando seus jogadores da base, né, jogadores que investem muito e que é importante jogar, torço para que ele vá bem, faça uma boa estreia, que abra caminhos assim, como tenho certeza que o Otávio já abriu, o próprio Kenji que jogou aí algumas vezes, e a turma tá começando a confiar mais nesses meninos da base, saber que eles têm potencial, às vezes tem que esperar um jogo, dois, três, é evolução, faz parte, né? A gente vê o Otávio aí que começou não tão, sabe, seguro, enfim, mas evoluindo aos pouquinhos, mas agora ele tá, de uma partida pra outra, ele dá um salto enorme, assim, de evolução, e é isso, vai pegando confiança, vai abrindo caminho, isso é bom pra todo mundo. Os empresários começam a olhar o Cruzeiro com bons olhos, começam a trazer mais jogadores pra cá, sabendo que eles podem ser valorizados ainda mais e aproveitados no time titular, no time profissional. E isso é bom pra todo mundo, cara. Que bom, torcer pra que ele vá bem. Realmente eu trabalhei com ele, Thiagão. Trabalhei com ele na base, ele era um menino que ele fazia segundo volante, ele fazia meio, ele fazia beirada. E ele assim, era até meio indeciso, sabe? Eu achava que ele tinha que. Eu falava pra ele, pô, cara, de repente é melhor você procurar saber qual característica realmente que vai ser legal pra você, onde você quer jogar mais, pra você pegar mais minutagem ali, pegar mais experiência naquela posição. Mas ele mesmo tinha essa dúvida, né? E eu acho que é dele, eu acho que ele pode colocar hoje, ele vai entrar como beirada, mas ele tem característica realmente de meio de campo, não é tão volante, porque eu já vi ele lá na base atuar como volante, ele abandona, vai pra frente, ele é mais meia mesmo, hoje tem tudo pra fazer uma boa partida num campo que não é fácil jogar contra o Curitiba, nunca é. Mas é um campo grande, gramado bom, vai entrar num time titular e isso potencializa mais ainda o menino. Última vez que ele jogou, ele entrou com o time reserva e foi bem no amistoso. A gente presenciou isso lá no Independência, o menino muita personalidade, já vestiu camisa de seleção brasileira na base, faz total diferença. Quem veste a seleção, camisa de seleção da base, tem uma pressão também, isso dá uma bagagem e por isso ele mostrou tanta personalidade. Tiagão, eu estreiei, você quer saber a idade de gato ou original?
Eita! Não, na identidade do batismo, garoto. Na carteirinha que você apresentava lá na hora de assinar a súmula.
Eu estreiei no União São João em 2000, no último jogo do Campeonato Paulista contra a Portuguesa Santista, lá em Santos, e a gente perdeu e entrei no segundo tempo, eu tinha 17 anos. Enfrentei o capitão Ale Oliveira, lembra dele?
Hollywood! Nossa, grande senhora. Hollywood, rapaz! Hollywood! Famoso Hollywood! Pra quem não se lembra, a Portuguesa teve um timaço e ele, capitão, era o capitão e o nome dele era Hollywood, que a mãe dele fumava o cigarro Hollywood e batizou o grande capitão de Hollywood.
E ele, coincidência assim, né, do DC, ele tinha um vozeirão, parecia aquelas vozões que fuma cigarro, né? Uma voz grossa, assim, né? Eu não sei se foi por causa do nome que influenciou, mas ele era muito bacana e foi assim, um prazer enorme ter jogado contra ele, estreado no União São João, que tinha João Paulo, ponta esquerda na época também. E no Corinthians, nesse ano, mesmo ano, eu fui. No ano seguinte eu fui pro Corinthians e lá eu estreiei como 19 anos. 19 anos também me tornei titular. Consegui conquistar meu primeiro título, que foi um Rio-São Paulo no domingo contra o São Paulo, e depois na quarta-feira seguinte, já depois de 3 dias, eu conquistei a primeira grande título nacional, que foi a Copa do Brasil, jogando contra o Brasiliense. Tinha 19 anos na época, então eu imagino que esse menino esteja sentindo agora uma adrenalina absurda, mas é isso, a gente é forjado assim que forja os grandes jogadores, com personalidade, ter a cabeça no lugar, é treinar bem. E eu acho que o que faz a diferença pra ele, Thiagão, é porque esse menino treina demais, ele concentra no treino como se fosse jogo, e aí isso dá uma tranquilidade no jogo pro jogador que se prepara bem. Ele sabe o que tem que fazer, lógico, vai ser uma dificuldade a mais, sim, muito diferente do amistoso. Hoje ele vai enfrentar um time, né, um time dificílimo de jogar, que é o Curitiba, profissional, Série A, vão impor dificuldade. Hoje ele vai ver a Vera, hoje o pau tora, como diz na gíria, mas assim, tá preparado, treina igual o jogo, então tem essa diferença, mas o jogador vai confiante quando ele tem que fazer tudo. Eu cheguei aqui para jogar hoje, eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Isso dá uma confiança, dá uma moral, e confiança pro jogador é tudo, Thiagão.
Boa sorte a ele. Você ouviu Fabrício Guerreiro, palavra de quem conhece, foi treinador da base, trabalhou com o garoto. Aí, Felipe, bora, garoto, bora, Felipe, de Lafayette, tá na região metropolitana de Ciputane, hein, Felipe? Vamos pegar essa energia aí pra cima deles, quem sabe, com um gol, com uma grande atuação, é a nossa torcida. Eu quero te ouvir, hein? Já, já vou trazer a galera pra roda, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Você manda o seu áudio, manda aí sua mensagem pro Felipe também, sua energia positiva pro Cruzeiro. 99651-9657. Sindeac. Alô, presidente Paulo Roberto. Sindeac é o sindicato que tem a cara do trabalhador. 9:06. Mais um giro no Couto Pereira. Emerson Pancieri. Jogadores do Cruzeiro finalizando o aquecimento, Panci.
Processo de aquecimento aqui, Tiagão. Jogadores do banco dando aquele sprint, né? Aquela corrida um pouco mais forte. E agora os jogadores titulares participando daquele mini joguinho, né? Eles chegam ali para finalização. Agora, neste momento, o William, inclusive, batendo pro gol, o Arroio para o cruzamento. O Gerson ali fazendo a jogada com o garoto Felipe Moraes, devolvendo para o Matheus Pereira. É esse, né? É tipo um joguinho para que os atletas também possam chutar a gol, arremate a gol. Matheus Pereira pro arremate. Nossa, o Gerson meteu agora uma bola no travessão. Tá balançando o travessão. Tem que fazer. É gol no, na hora que a bola rolar, Gerson. É isso aí. Vai no travessão e na hora da bola rolando você faz o gol. Deixa eu trazer o banco enquanto os jogadores estão no aquecimento, Thiagão. Vitor Lamonier, goleiro. O Cauã Moraes, lateral direito e pode fazer também a lateral esquerda. O João Marcelo para zaga, o Vidalba para zaga. Zé Lucas, segunda vez sendo relacionado, volante Zé Lucas que veio do Sport. O Lucas Silva, jogador de meio campo, também volante. Mateuzinho, mais um jogador de meio campo. Juan Gabriel, meia armador. E aí pro ataque, Bruno Rodrigues, Marquinhos, Ryan Lelis e Kaique Kenji. Kaique Kenji, que foi baixa nos últimos jogos do Cruzeiro por conta de um desconforto muscular, agora está recuperado e está aí no banco podendo participar do segundo tempo. Thiago, Wanderson não veio. Wanderson, não chegou ainda uma proposta interessante para o Cruzeiro. Mas, sinceramente, é um atleta que a gente, antes de vocês embarcarem para a Copa do Mundo, a gente já falava que não estava nos planos, né? A verdade é essa. Tem que aparecer alguma coisa. E o Chico da Costa, nós explicávamos também na programação, mas para quem está ligado na jornada esportiva, não aceitou a transferência para o Sport no acordo que envolvia o Zé Lucas. E o Cruzeiro também falou assim: ah, então tá bom, você não quis ir, mas também aqui você não faz mais parte do elenco. Essa é a realidade do Chico da Costa. O Chico da Costa vai até treinar no horário dos companheiros, mas não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. Eu falei em nome de Sindeac, Tiagão.
Valeu, valeu, Pancieri. 9:09. A bola vai rolar. Já já, Campeonato Brasileiro. Você falou do travessão do Gerson aí no aquecimento. O Atlético Paranaense também acaba de acertar o travessão do Corinthians na Neoquímica Arena. Segundo tempo, 0-0. Corinthians e Atlético Paranaense. E o Yuri Alberto perdeu um gol agora também, rapaz. Inacreditável. E na sequência, Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, aos prantos. Parece uma lesão grave, deixando o campo de jogo, uma baixa importantíssima para o Corinthians. Centroavante Yuri Alberto, parece uma lesão de ligamento. Tá saindo chorando muito o centroavante do Corinthians. É a bola rolando no Campeonato Brasileiro, 0-0 em São Paulo para Corinthians e Atlético Paranaense. Confiança é a chance para um jogador ser campeão. Quem joga na KTO, gente, sente confiança na palma da mão. Só a KTO tem uma plataforma segura, super fácil de usar e com tudo que você precisa para entrar no clima do Brasileirão. Bora palpitar então do seu jeito. Monta sua aposta e, se precisar, tem atendimento humano 24 horas para te auxiliar. Pode apostar. Baixa aí o aplicativo da KTO. Super rápido, fácil. E você vai se divertir com a KTO. Sempre com confiança e responsabilidade. A aposta não é investimento. É para você se divertir na boa. Proibido para menores de 18 anos. Portarias PA/MF 93/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Sempre na responsa. 9:11. Hugo Sérgio. do narrador que é nosso, é nosso, é nosso. Hoje é coração de titânio para voltar com 3 pontos aí em Curitiba. O que você me descreve do estádio? Faltando agora, Hugo, 19 minutos para a bola rolar. Vamos ter um grande público, apesar do frio. Como é que tá o clima, a atmosfera pro jogão aí no Couto Pereira, Hugo?
Melhor impossível, viu, Thiago? Espetacular a presença do torcedor do Cruzeiro. Chega à direita aqui da... as cabines de rádio, em grande número, o torcedor do Cruzeiro, que cantou, silenciou que o torcedor do Coxa, do Couto Pereira, quando o Cruzeiro pintou para aquecimento, festa do torcedor também, é para buscar a vitória, numa data especial na história do Cruzeiro, há 50 anos atrás, faturava a Libertadores, então, para coroar esse dia especial, uma vitória aqui em Curitiba, temperatura muito baixa, viu, Thiago? Sensação agora de 11 graus, mas nada disso é empecilho, não. Cruzeiro vai esquentar em campo, vem para colocar cara tapa, vem para arrepiar o seu torcedor, voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. Domingão, já tem Copa do Brasil, que venha a vitória, os 3 pontos, e eu tô sentindo que esse menino vai deitar e rolar, viu? Força da juventude aí do Cruzeiro, o Felipe Moraes, o cria da toca, que venha a vitória para cima do Coxa, aqui no sul do Brasil. Gramado espetacular, iluminação muito boa, e para quem tá na live, Tiagão, galera aqui, na hora de soltar aquele grito de gol, é nosso, é nosso, é nosso. Salve Jorge. É, Caio Jorge. Arroz.